Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Yeah! Filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Thiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
Ei, olá, você ouvinte desse podcast que já está o quê? Desesperado por uma luz no fim do túnel, neste caminho louco da educação. Paulinha Carvalho por aqui, esse é o Manual do Filho, o podcast sobre educação de crianças e adolescentes aqui do conteúdo da Jovem Pan. Eu sempre muito bem acompanhada de Thiago Tamborini, tudo bom, Thiago?
Oi, Paulinha, muito. Agora melhor. Hoje, olha, vou te falar, vai ser demais essa conversa. Nem vou falar o tema ainda, que é porque o tema é bom demais.
Mesmo porque teremos uma dupla hoje, mais da minha parte, né? Thiago vem trazendo convidados aqui para essa nossa terceira temporada do Manual do Filho. Convidados esses da área dele, da psicologia, né? Pessoas que trouxeram muito conhecimento pra gente nesses primeiros episódios da nossa terceira temporada. Aliás, se você chegou aqui hoje, né, tem maratona aí pra você fazer das anteriores. Inscreva-se aqui na playlist pra não perder nenhum episódio. Mas hoje, os comunicadores serão maioria aqui nesse grupo, Thiago. Lamento.
É verdade, eu não tinha pensado nisso.
Pois é, você é minoria, você é a ajuda dos universitários que precisamos do mundo da psicologia, porque o nosso convidado de hoje aqui nesse podcast é Ivan Morec. Quem acompanha a nossa gravação no youtube.com/dicasdevida já estava vendo, já estava com esse spoilerzinho. Tudo bom, Ivan?
Tudo bem, Paulinha. Muito prazer, Thiago. Que honra participar desse debate tão importante com vocês. Obrigado pelo convite.
Ivan Morec, apresentador, repórter, podcaster, empreendedor, palestrante e pai de dois, de uma menina e de um menino. Tá, Thiago? Então também tem de fala aqui nesse podcast.
Eu não sei se o Ivan vai lembrar, mas eu os conheci na gravação de um programa que chama Papo de Mãe na TV Cultura. Você se lembra, Ivan, desse programa que você participou com a Mariana
Claro.
Corte? Então, Pô. Eles estavam lá e eu os conheci naquela ocasião.
Foi maravilhoso, foi uma discussão super saudável que a Mari, minha esposa, estava junto, a gente levou os dois filhos. Né?
É isso aí, foi super muito legal, interessante. Muito gostoso.
E poucos sabem, mas meus filhos acho que estudam na mesma escola dos filhos de Ivan Moré, porque recebi conteúdos durante essa fase pandêmica, conversando com a gente ali, com os pais da escola, sobre diversos assuntos. Foi muito bacana poder ver que muitos pais estavam na mesma situação, não estavam sozinhos no mesmo barco, né, Ivan?
Muitos pais não estavam. Durante esse período de pandemia, parte desse tempo eu fiquei numa parte do litoral norte de São Paulo, em Itamambuca. E foi uma quebra completa de padrões para o que a gente estava acostumado. A gente teve a oportunidade de ficar na casa da minha sogra, que tem no litoral norte, em Itamambuca, um lugar cercado por muito verde. Então, isso gerou uma qualidade de vida durante a pandemia, um convívio familiar muito rico, porque a gente estava cercado de muita natureza. E isso contribuiu muito para a nossa sanidade mental, né, no momento de isolamento, todo mundo trancado dentro de casa. Eu moro em apartamento aqui na capital paulista, então a gente cresceu muito em qualidade de vida por conta do contato com a natureza. E durante esse período eu produzi alguns conteúdos em parceria com a Escola Viva, justamente sobre educação de filhos, né? Como lidar com esse período de pandemia e não fazer com que as crianças fiquem muito tempo em frente às telas, como trabalhar a questão da reciclagem, como trabalhar a questão das tarefas dentro de casa, das tarefas domésticas, e ensinar e orientar os filhos por meio de algumas ações adotadas no dia a dia, com obrigações, compromissos, enfim. Foi um período de descoberta para mim também.
Muito bacana, eu recebi muito bem esse conteúdo como mãe, me senti acompanhada, né, porque foi um momento meio solitário para os pais, com muitas dúvidas na cabeça e muitas dificuldades impensáveis para a gente, bom, para todo mundo, né? Todos os brasileiros e todo mundo no mundo passando por essa pandemia juntos. Bom, a gente escolheu um tema aqui para conversar hoje, porque, obviamente, é infinito falar sobre criação de filhos e tal. E a gente está indo na onda de um podcast que o Ivan tem, muito bacana. Acho que é atualizado toda segunda, Ivan, o Desobediência Produtiva.
É, isso toda segunda às 18 horas no Spotify e em todas as outras plataformas de áudio e também a partir de agora no YouTube.
Olha aí que legal, você que está aqui no As Dicas de Vida já pode ir lá seguir o canal do Desobediência Produtiva. É um podcast no qual o Ivan conversa com pessoas que são referência em suas áreas de atuação e que quebram protocolos para dar vazão à criatividade. E a gente achou por bem o quê? Vamos aplicar isso no mundo da educação dos filhos, Thiago? Quem diria achei que a gente demais. Ia falar de desobediência neste podcast?
Não, Ivan, primeiro que quando eu vi você falando sobre isso pela primeira vez, eu falei que maravilhoso isso, tipo, você tem que, vamos fazer um livro, sei lá, tem, isso é bom demais. E aí,
já tá no forno o livro, você falou do livro, já demorou, tá no forno, né?
Demorou, porque, e aí, assim, olha o tamanho da coragem, Ivan, a gente chamou aqui essa temporada, por exemplo, o Luiz Hans, que é um cara que é referência hoje com a questão do limite e tudo mais, ele tem um livro que chama Arte de Dar Limite e tal, a gente gosta muito dele. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa tomar um cuidado sobre o quanto, às vezes, essa questão da disruptiva de entender o mundo, as coisas e as crianças e adolescentes é importante. O que eu tenho de adolescentes aqui no meu consultório, porque, mais especificamente, crianças e adolescentes que eu atendo, que eu olho e falo assim, putz, esse cara é um desobediente produtivo. Mas aí, ninguém melhor do que você para falar sobre isso, porque, óbvio, eu sei que o nome não diz tudo do que isso representa, né? Apesar do nome ser maravilhoso. Eu falei, bora, porque o Ivan precisa ir lá. A gente é corajoso, a gente fala com o Luiz Hans sobre limites e fala com o Ivan sobre desobediência. Essa é a lógica do negócio.
É, legal.
E aí, por isso você está aqui com a gente para falar sobre isso, que é muito legal.
Legal. Bom, o conceito de desobediência produtiva, ele, na verdade, esteve incorporado. Desobediência produtiva é o Ivan, né? O Ivan é um desobediente produtivo, só que eu só me apropriei desse pensamento e desse conceito em 2017, quando eu fui chamado para palestrar. E eu não tinha palestra, né? Eu não tinha nenhuma palestra formatada sobre um assunto específico. Foi aí que eu fui atrás de alguns profissionais do mercado para me ajudar a fazer, como que eu posso dizer assim, uma curadoria de conteúdo mesmo para que o discurso de 40, 45 minutos, até uma hora, ele fosse formatado de uma maneira que fizesse sentido aquilo que eu penso. E foi aí que eu fui atrás de dois meninos. Eu soube por orelhada, ali eu trabalhava na TV Globo ainda, que dois meninos eram muito bons ao montar conteúdos, mas não necessariamente palestras. Um era especialista em storytelling e o outro especialista em apresentações, de PowerPoint, enfim. Eu chamei os dois para bater um papo. Falei assim, cara, vocês gostariam de fazer uma experiência comigo e formatar uma palestra para mim? E eles falaram, cara, a gente nunca fez esse tipo de trabalho, mas a gente tem subsídios suficientes para fazer. Foi aí que eu chamei os dois e nós conversamos por 3 quartas-feiras consecutivas, ao todo 9 horas, e eu tinha lá mais ou menos uma ideia do que eu queria falar, muito dando vazão e voz à minha jornada como comunicador. Eu sempre me coloquei como um intraempreendedor das empresas que eu passei. Eu trabalhei 20 anos na TV Globo, e antes disso, eu tinha um comportamento muito específico que dava voz à minha maneira de ser. Então foi basicamente usando esse conceito que surgiu a palestra Desobediência Produtiva. Mas quando ela foi formatada, esse termo Desobediência Produtiva, eu cunhei esse termo lá. Tinha dois termozinhos no escopo que eu passei para eles, que era ousadia planejada e desobediência produtiva. Que era um negócio que eu adoro questionar situações, né? Situações pré-estabelecidas que não levam em conta, de repente, aquilo que nós temos de bom, né? Porque às vezes as regras são colocadas para o geral, mas eu acho que sempre pode existir um tipo de adaptação para que você dê vazão àquilo que, de repente, você sabe fazer melhor. Né? Então, por que eu tenho que acordar cedo se eu rendo melhor à tarde? Por que eu tenho que acordar 6 da manhã se... entende? São questionamentos que eu sempre fiz no meu ambiente de trabalho, são questionamentos no meu ambiente social, no meu ambiente familiar. E aí, esses meninos montaram esse formato. Falaram assim, cara, a sua palestra é desobediência produtiva, levando como base a sua maneira de se comportar, a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de se posicionar frente a alguns fatos, que é uma maneira questionadora, sempre tentando adaptar tudo que eu vejo com a minha lente e fazendo um mapeamento daquilo que eu posso entregar de melhor né? Então, eu acho que se todo mundo tivesse esse tipo de postura hoje e der vazão para aquilo que de fato gosta, para como sabe fazer. Então, por que numa empresa você pode desempenhar um trabalho e não pode desempenhar um outro trabalho se você entende e tem paixão por um outro trabalho? Por que você não pode trabalhar coletivamente para fomentar um ambiente mais criativo em que todos estejam linkados mais ao propósito de fazer e à paixão do que necessariamente à regra, né? Então, o Desobediência Produtiva propõe exatamente isso. E da palestra surgiu o podcast, que eu entrevisto pessoas disruptivas, pessoas que têm esse comportamento, né, de dar vazão às próprias verdades, às próprias vontades e protocolos, e tenta disruptar o mercado de alguma forma, de uma maneira muito verdadeira, né? Foi aí que eu comecei a pegar pessoas para ouvir, entrevistar, aprender com essas pessoas, porque são de nichos diferentes, e com o podcast eu democratizo a informação com os meus ouvintes. E esse conceito, eu brinco com as pessoas que a gente montou esse conceito, ele está baseado num tripé, que leva como base a intuição, tá? A intuição está muito presente no meu dia a dia, em todas as ações que eu faço, em tudo que eu decido, a intuição ela exerce um papel-chave. A confiança e a coragem. Eu acho que se você tem a sua intuição fomentada e o tempo inteiro está consciente daquilo que pode acontecer e faz um mapeamento de como ela brota em você, se você tem confiança em apostar no seu perfil e naquilo que você sabe e tem coragem, de fato, de colocar algumas coisas arriscadas, a tomada de risco que eu falo, né? Se você assume algumas tomadas de risco, eu acho que você necessariamente tem um comportamento de desobediência produtiva.
Perfeito.
Tô achando bom isso, me colocando aqui no papel de mãe, imaginando quem se coloca no papel de pai, porque, de fato, tem muito julgamento, né, sobre o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é bom para o seu filho, né? Muita gente vem e quer dizer, ah, meu, mas você vai pôr nessa escola? Essa escola não prepara para o Enem, esse tipo de papo. E às vezes você tem que acabar usando a sua intuição, tendo a coragem de, né, olha, não, eu acho que é isso, acho que é, sei lá, essa escola é boa, vai formar para a vida, dane-se o Enem, eu não ligo se vai para a Poli, ou você vai para a Unicamp, ou acho que até dá para ir para a Poli, para a Unicamp, acho que você está equivocado, vou bancar isso daqui. Só que aí tem um detalhe, né? Falar para desconhecido é mais fácil, eu acho. Quanto menos intimidade, mais fácil de você falar. Ah, esse cara acha isso, eu acho diferente. Mas a família já começa que é um casal, né? E cada um veio de um lugarzinho. Aí um pensa, às vezes, assim, e o outro pensa assado. E é 50-50 ali, né? Na formação ali dos filhos. São negociações mais complexas, que quando o casal ainda tá junto, tem a questão do próprio casal, né? Que não são só, vai, digamos assim, os sócios dos filhos, né? São um casal também, são uma outra entidade aqui, que tem que ser preservada. Como é que você faz isso daí? Dá para ter essa desobediência produtiva em casa 100%? Ou também, às vezes, tem que abrir umas exceções ou negociações aí mais importantes?
Olha, Paulinha, eu, do ponto de vista de paternidade, né, e maternidade, talvez eu venha de um recorte de vida que compõe muito bem com o da minha esposa. Eu sou o típico caipira, criado no interior de São Paulo, que foi conhecer São Paulo, a capital, com 17 anos, por exemplo, né? E eu estou te falando dos anos 80, anos 90, em que a diferença de cultura e de inovação e de forma de pensar entre a capital e o interior eram muito grandes, as diferenças eram enormes, né? Eu me lembro que eu fui criado em Venceslau, e quando vinha um amigo de São Paulo, primo de um amigo, ele vinha com um skate, ou ele vinha com uma camiseta, ou vinha com um tipo de tênis, ou um tipo de jogo de videogame que a gente, nossa! Né? Então existia uma diferença em relação a isso muito grande. E eu fui criado de uma maneira muito simples. Estudei até o terceiro colegial num colégio particular, no mesmo. Imagina, você estudou o prézinho ou o terceiro colegial numa escola pública. E a minha esposa tem um background completamente diferente. Ela é paulistana, ela teve a oportunidade de estudar fora ainda no colegial, foi morar fora do Brasil. Já conhecia São Paulo, nasceu em São Paulo. E eu era aquele carinha que, poxa, fui conhecer o mundo dali, na pós-adolescência, virando adulto, então tudo para mim era muito novidade. E por muito tempo eu me envergonhei da minha origem simples, né? A minha origem caipira. Eu falo que eu sou caipira e hoje eu falo com maior orgulho, mas, poxa, caipira, às vezes, para muitas pessoas, ele soa até de forma pejorativa, e eu tenho orgulho de ser caipira. Eu fui descobrindo o mundo da mesma maneira que as oportunidades de trabalho surgiram. Então, eu considero que eu nunca tive uma educação sólida, sabe? Eu nunca tive uma educação sólida mesmo, assim. O meu colégio não era puxado, não era difícil. Se bem que na minha época o colégio público ainda era um colégio bom, a gente tinha uma educação de qualidade, não é que era completamente abandonado, como você nota hoje nas escolas públicas Brasil afora. Era um colégio bom, mas ele não tem o mesmo nível de exigência dos colégios particulares, por exemplo, como São Paulo. Então, assim, a questão de idiomas, até a experiência cultural que você é submetido, como viajar para outros países, conhecer outras culturas e estar em contato com pessoas diferentes, a gente não, no interior, por conta da minha formação familiar mesmo, isso era muito restrito. Mas quando eu absorvi e essa transformação passou a acontecer, muito por conta do trabalho, eu percebi que a Mari, né, quando a gente se encontrou, casou, teve filhos, a gente consegue compor de uma maneira bem interessante, porque ela traz um entendimento mais cosmopolita, um pouco mais abrangente da questão da educação, e eu sou aquele cara que nota que às vezes o simples, ele funciona, porque eu sou o exemplo do simples que funcionou. Né? Então, poxa, nem mesmo o fato de eu não ter tido a educação mais maravilhosa do mundo me impediu de alcançar os meus objetivos. Pelo contrário, isso só me deu mais sede ainda de gerar transformação quando a oportunidade aparecesse, sabe? Então a gente tenta compor muito nesse aspecto. É claro que toda a criação, né, de filhos pequenos, ela traz uma dificuldade muito grande, até mesmo porque o ambiente do casal precisa ser preservado, né? A gente precisa. E a gente viveu essa dificuldade, né? A minha mulher é mãezona. Mãezona é mãezona, sabe? Ela faz o perfil mãezona mesmo, assim. É cedo, de tarde, de noite, leva na escola, faz lição junto, faz isso, faz aquilo. E ela acha isso muito importante. Até mesmo porque a minha mãe foi mãezona para mim, né? E o meu pai foi bem ausente. E eu noto que a mãe dela não foi tão presente e o pai é presente. Então, são algumas configurações que você nota. E a gente teve, no início, né, um pouco de desentendimento em relação à questão escolar, a questão do que pode, o que não pode. Ah, ele pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, eu acho que é uma composição que traz crescimento também para o casal. Não existe fórmula perfeita. Eu acho que é uma adequação e um crescimento que tanto o pai quanto a mãe se propõem a fazer no dia a dia. E creio que o mais importante de tudo, independentemente da educação, é você fazer análise do perfil do seu filho, né? E começar a fomentar desde muito cedo alguns sinais que ele já te revela, para você dar encaminhamento para isso, né? Eu acho que esse é o segredo. Eu sou muito fruto das escolhas da minha mãe. Ela notou desde muito cedo, que eu tinha essa coisa com comunicação. Porque nas festas de família de final de ano, de aniversário da bisavó, eu sempre estava na frente da câmera tentando chamar atenção. E ela desde cedo comprou um Walkman para mim, e a gente ouvia música, e depois da música via o comercial, né? O intervalo na rádio lá da minha cidade. E eu tinha uma vontade muito grande de falar no rádio, com 8, 9, 10 anos de idade. E ela, poxa, filho, então vamos treinar. Então a gente sentava ao pé de uma caixa de som e ficava ouvindo a rádio, aí terminava, o locutor falava e tal, e ela falava, agora você imita ele falando. E colocava um gravadorzinho na minha boca e eu imitava. Ela falava, não, vamos ouvir. Ouvíamos, não estava bom. Faz de novo. E olha que loucura, repetição.
Caramba, ela era uma treinadora ali na locução já.
Uma treinadora. Eu olhava para mim, ela percebeu que eu tinha muita energia e eu precisava canalizar essa energia de alguma forma. Tanto que com 14 anos, eu me lembro que nessa época eu tive uma dificuldade muito grande de desenvolvimento. Eu fui me desenvolver fisicamente com 17 anos. Sabe aquela idade que meninos com 13, 14... estão crescendo, sabe, ficam grandes, pá, o menino fica grande, forte, começa a bater uns pratão de comida. Comigo aconteceu de 16 para 17 anos. E eu, como uma forma de driblar o bullying que eu vivi nessa idade em Presidente Venceslau, a minha mãe me sugeriu, falou assim, filho, que tal a gente trabalhar? Eu quero que você comece a trabalhar cedo. Você adora esse negócio de rádio, eu vou pedir para o seu tio, lá em Presidente Venceslau, meu tio era gerente de uma rádio, eu falei assim, eu vou pedir para o seu tio um emprego. Então você vai começar a trabalhar no rádio. Eu comecei a trabalhar no rádio com 14 anos. Então, com 14 eu deixei de ir para o clube, de jogar tênis, de jogar bola para trabalhar. E aquilo virou minha paixão. E uma maneira de eu furar o bullying, né? Porque quando eu passei a ser locutor de uma rádio com 15 para 16 anos, e eu tocava um programa sozinho numa rádio FM, né? Que era uma rádio regional, continua sendo uma rádio regional, todo mundo me admirava. Como é que um menininho de 1,5 metro ali, que não tinha se desenvolvido, ele já falava no rádio, já operava uma mesa de 8 canais, eu tocava, eu tinha um microfone, uma mesa com 8 canais, 2 picapes, 2 toca-CDs, um monte de propaganda para tocar, e eu fazia tudo sozinho. Você me vendo trabalhar com 15, 16 anos, eu falava assim, cara, o que esse menino tá fazendo, eu não acredito. Mas eu aprendi desde muito cedo, então essa foi a minha maneira de me educar, porque minha mãe, levando em conta os recursos escassos no interior, né, as possibilidades de educação, aquilo que eu vivi me ensinou muito. Eu tenho um contato muito próximo com a natureza, eu sei como funcionam situações que eu tento trazer para os meus filhos. Vou dar um exemplo para você. Esses dias eu estava na casa de um amigo, um apartamento térreo, que ele tem uma parte que é um jardim, e tinha uma caixinha de marimbondo, né? E tava todo mundo, isso aí é marimbondo. Eu falei assim, não, isso é marimbondo, mas não tem nada. Eu vou lá pegar. Ele disse, tá louco? Eu falei, não, eu peguei, subi, peguei com a mão, tava vazio. Abri, falei, vem cá. Tinham 8 crianças, ou alguns pais, né? Nossa, você é louco? Eu falei, não, isso aqui a gente chamava de caixa de abelha. Aí eu fui abrindo as camadinhas, as abelhinhas moram aqui, ó. Isso aqui produz um mel muito, muito pouco. Marimbondo produz mel, mas em pequena escala. E eu mostrei para eles como funcionava, tinha uns pontinhos brancos, falei, isso aqui são os filhotinhos, ó, mas essa caixa está abandonada. E ensinei para eles o que era, porque isso foi o que eu vi. Quando eu era criança, e a minha diversão era fazer estilingue, fazer papagaio, pipa, soltar pipa, ir atrás de pé de goiaba, pé de manga, e derrubar caixa de abelha, que a gente chamava caixa de abelha, para chupar o mel. Então, isso me promoveu uma riqueza em relação a alguns aspectos e algumas simplicidades que eu adoto na minha rotina ainda hoje, que foram, assim, de um valor, sabe? Hoje eles exercem um valor enorme na minha vida. E ao mesmo tempo que eu tinha amigos que trabalhavam, que moravam em São Paulo, né, iam à infância para Venceslau, e não sabiam, assim, fazer carrinho de rolemã, fazer esse tipo de coisa, mas existiam outros tipos de estímulos que lá no interior nós não tínhamos. Então, essa composição, esse background que eu trago, né, da minha origem, compondo com a minha mulher, eu acho que isso faz a diferença na criação dos nossos filhos, hoje.
E é um segredo que eu converso muito com os pais que me perguntam sobre como lidar com essas diferenças, né? Muitos querem, e esse é o grande erro para você quer ver dar errado, é por aí, tentar impor um que um é o que o outro pensa, como se um tivesse que estar certo e o outro errado, né? Então, se eu estou certo e você é errado, eu tenho que te convencer do que está certo e vice-versa. E eu sempre digo, olha, o segredo está na composição. Se vocês acharem o que cada um tem de potencial diante da educação e somarem, vocês só têm a ganhar com isso, né? Não existe sempre esse lugar do certo e do errado. Tem as diferenças, e que para o filho é maravilhoso. Às vezes os pais falam assim, poxa, mas é porque ela pensa de um jeito, eu penso de outro. Eu falo, mas o mundo é assim. Ele vai ter um gestor de uma empresa que pensa de um jeito, um gestor da outra empresa que, né, de outra empresa que pensa de outro. Ele vai ter um professor que pensa de um jeito, um professor que pensa de outro. Essa é a lógica. Claro que quando a gente fala dos valores que a família carrega, quando a gente fala de todas as regras que envolvem o respeito, a educação, claro que daí a gente tem ali que seguir um curso. Mas a forma diferente de lidar ou de ver sobre as coisas é importante que seja plural. E aí me vem à cabeça, você falando, né, vocês dois falando sobre escola e desse trabalho que você teve a oportunidade de fazer, e pensando sobre essa junção toda de desobediência produtiva, eu percebo hoje, eu não sei o que vocês pensam disso aí como pais também que estão com os filhos na escola, né? Eu tenho uma filha de 6 anos, Ivan. E eu percebo o seguinte, nos trabalhos que faço com escola, eu trabalho muito com escola, durante muito tempo aí na nossa história, o que fazia diferença no indivíduo, no mercado de trabalho, na sua história profissional, era abraço, né? Era aquela época que era comum. Hoje ainda é possível, mas naquela época comum você entrar office boy numa empresa e terminar diretor daquela empresa. E não necessariamente fazendo formação, era o conhecimento tácito, era tá ali, né? Depois a gente começou a ver mudanças nessa história. Teve uma época que era datilografia. né? Ou seja, a velocidade com que você datilografava te dava uma posição diferente no mercado de trabalho. Né?
É, SDFG, cedilha LKJH, né?
É isso aí.
Aquela coisinha.
É isso aí. Aí tinha. Aí entrou a questão da formação, até como ensino médio. Terminar o ensino médio era um diferencial. Aí universidade, línguas, né? E assim a gente foi chegando numa certa condição de que hoje tudo isso ainda é presente. A gente pode trocar o datilografia por computação, por exemplo. Uma criança hoje precisa saber mexer com o computador, fazer PowerPoint, programação, muitas escolas trabalhando programação com as crianças. Então, todo esse pacote, ele continuou, a gente foi só incluindo, a gente não descartava. Era aquilo e mais, aquilo e mais. Eu acho que hoje é importante que os pais entendam, até pelo momento que a gente está vendo de pandemia, aula online e tudo mais, que sim, é muito importante mesmo a formação, que bom que você se preocupe com o que será do seu filho quando a gente pensa em formação universitária ou qualquer outro tipo, mas é também, e é isso que precisa entrar na cabeça, eu acho, atual dos pais e das escolas, muitas delas, a ideia de desobediência produtiva no que ela representa. Ou seja, é quando a gente fala de coisas que a gente precisa estimular, ensinar, capacitar, que vão além da equação do segundo grau. A equação do segundo grau é importante, tá bom? Principalmente para o momento da vida ali, que não tem jeito. Eu sou psicólogo, nunca mais eu usei, mas ser aprendido aquela equação me estimulou o cérebro, pensamento, tá tudo bem. Mas não pode ser mais só. E eu ainda vejo muitas escolas e muitas famílias focando demais nisso e não percebendo que não é só isso. E que a gente precisa estimular hoje nossos filhos na criatividade, na coragem, né, como você bem colocou aí, nessa condição de olhar para o mundo como quem diz o que eu quero dele, o que ele quer de mim, nesse lugar de transformação, relações interpessoais, comunicação. Ou seja, eu tô até aqui me estendendo demais, mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, eu gosto demais da ideia da desobediência produtiva, porque eu acho que ela é mais uma ideia que traz para nós que hoje não basta mais só você entrar em primeiro lugar de engenharia da Poli. Porque ainda que você faça isso, se você não souber passar numa entrevista de emprego, se você não souber inovar no seu emprego, se você... Você será só uma capa de revista aluno que passou em primeiro lugar de engenharia na Poli, porque dali para frente você está muito encrencado, né? Então, eu não sei o que vocês pensam disso aí dentro da ideia de vocês como escola versus educação dos filhos e tal, mas acho que eu não erro se eu disser que vocês também, assim como eu, acreditam que é muito além do que só o conteúdo que os pais buscam tanto hoje. Eu, só para encerrar, digo que a gente ainda precisa aprender muito com isso, porque atualmente vejo muitos pais, mas muitos mesmo, bem mais do que eu gostaria, tão preocupados com conteúdo, cobrando as escolas esse monte de aula online, escola que está dando aula online das 8 da manhã às 3h30 da tarde. Qual é a lógica disso, né? E poucos preocupados com todo o resto que tinha que vir em torno disso, né? Com todo o resto da educação que uma pandemia traz para nós como oportunidade de aprendizado, né? Mas falei demais, queria ouvir um pouquinho.
Sabe, eu queria trazer aqui também que, Thiago, hoje eu também acompanho muitos papos de empreendedorismo, inclusive os papos que o próprio Ivan tem, e muito se fala dessa história do que chama, olha que chique, Thiago, de soft skills.
Opa!
Que é exatamente isso aí que você falou, Thiago, essas percepções que às vezes... e muitas vezes não são ensinadas na escola, mas que poderiam ter mais atenção ali, são coisas muito necessárias para que você consiga ir bem numa entrevista de trabalho, você consiga entender o que está acontecendo de errado na sua equipe, consiga corrigir, ter bom relacionamento com o seu chefe, com o seu par, ter a sensibilidade de entender que horas você fala ou não fala, como você vai entrar com o assunto, como você vai inovar sem preterir o trabalho dos outros. Isso vem sendo falado muito nesse mundo do empreendedorismo, essa valorização do soft skill, que é o que a mãe do Ivan teve, né, gente? Percebeu ali, através de uma sensibilidade que ninguém ensina, que o filho dela tinha uma aptidão e descobriu um jeito de ajudá-lo a chegar lá, sem forçar a barra, né? Dando ali a oportunidade para ele, caso ele mesmo quisesse isso, de chegar lá. Então, acho que foi muito legal saber dessa história da sua mãe, Ivan, porque é isso, às vezes também a gente deixa de ouvir a nossa intuição de pais, né? Porque a gente percebe, por exemplo, que o nosso filho não é bom de matemática e não vai adiantar ir para um colégio muito forte, que ele vai se sentir mal, que ele não vai conseguir, mas ele é ótimo em tantas outras coisas e a gente foca muito no que ele é ruim ou no que ele ainda precisa, no que ele deveria estar melhor, né?
É, quando a gente fala de educação hoje em dia, eu acho que a gente nunca viveu uma transformação tão grande, acho que na história da humanidade, né? Não se educa mais da forma que se educava antes e as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de perceber isso, né? É, essa nova geração, até que ponto, eu questiono, você expor uma criança às 7, 8 horas na frente de uma tela, isso é saudável para ela? Né, um relacionamento aqui, é saudável para os olhos de uma criança. A gente não tem métricas suficientes para fazer um estudo disso ainda, porque isso é muito novo. Né? De repente, uma criança que foi exposta ao ensino online com 7 anos de idade, quando ela tiver 12, se ela continuar sendo exposta 6, 7 horas por dia, será que isso vai gerar algo, um efeito colateral? A gente não sabe. Isso é o que eu questiono. Agora, o que eu tenho notado é que os formatos de educação tradicionais estão cada vez indo mais por água abaixo. Né? Eu acho que a gente precisa hoje valorizar, como você mesmo disse, eu ia citar esse termo, os soft skills das crianças, né? Para que elas servem, o que elas gostam, e tentar colocá-las em contato com o maior número de conteúdo e diversidade possível, para que a gente consiga fazer essa aferição e tentar dar direcionamento. Porque enquanto pais, a gente não tem que ter a pretensão de querer que o meu filho seja isso ou seja aquilo. Não, a gente tem que ter a pretensão, não. A gente tem que ter a orientação e o entendimento que precisamos. É apenas aferir aquilo que nos é apresentado, sermos abertos o suficiente para direcionarmos os nossos filhos para o melhor caminho, o caminho que eles escolherem. Né? Esses dias eu fiz uma entrevista super interessante com um cara lá do Vale do Silício, Roberto Matos. Roberto Matoso, me esqueci agora o sobrenome, assim, não lembro se é Matos ou Matoso, enfim. Ele estava me explicando, ele é um empreendedor, ele foi mentor do Google Launchpad por 5 anos, ele tem uma escola online, ele ensina sobre blockchain e tem vários outros business vinculados à tecnologia. E ele me falava que ele tinha uma filha de 12 e uma de 8. E as duas filhas, segundo ele, não iam frequentar universidades convencionais. Ele falou que, levando em conta o que ele já percebeu das duas, ele vai dar 3 startups para cada uma. Eu falei, como assim dar 3 startups para cada uma? Eu falei assim, eu vou fomentar como se fosse um projeto de educação, vou bancar 3 projetos...
Investidor desses projetos das filhas.
Eu vou investir e vou dar uma curadoria, vou ajudar com orientação, né? Para que cada uma tenha 3 startups ao longo da vida, ao longo da vida escolar. Então, assim, elas vão poder se informar e estudar em cursos online ou cursos presenciais pontuais, mas que sejam direcionados para o desenvolvimento de negócios e soluções que impactem na sociedade como um todo. Ou seja, ele já fomenta desde cedo a veia empreendedora, do ponto de vista de gestão, de processos, de marketing, de comunicação, nas filhas. Num novo formato de educação que, de repente, a sociedade não entendeu ainda. Mas ele, como empreendedor, já está observando. Né? É algo bem interessante. Então, por que hoje você vai fazer, um jovem vai entrar numa faculdade de engenharia e estudar 4 anos, sendo que, depois de 4 anos, tudo que aquele já aprendeu já ficou velho? Né? Então, eu creio que hoje a educação e a maneira que você precisa enxergar a melhor orientação que você dá para o seu filho é vivendo o dia a dia, né? E tendo o entendimento, eu acho que a responsabilidade dos pais ela nunca foi tão grande, de observar os soft skills dos filhos e dar direcionamento hoje no mercado, quebrando alguns protocolos e sendo desobediente e produtivo. Né? Então, assim, eu acho que a alfabetização é um primeiro passo que todos têm que ter, mas sei lá, será que se minha filha já souber escrever e ler e fizer contas com 10, 12 anos, será que eu preciso colocá-la, continuar cursando um colégio tradicional? Será que eu não posso colocá-la para fazer um curso específico de música, de tecnologia, que desvie um pouco do caminho direcionado para as escolas hoje em dia? Eu não sei, sabe? Essa é uma provocação que hoje todos nós vivemos enquanto pais, dada a velocidade de transformação do mundo em que vivemos. Então, eu creio que educar nunca foi tão difícil, porque para você perder né, o controle é muito fácil, porque a internet hoje, da mesma maneira que ela veio para facilitar, ela vem para complicar de certa forma, porque precisa existir um policiamento, uma observação de quais ambientes digitais seus filhos podem e não podem, qual que é a idade para ter uma rede social, qual que é a idade para ter um telefone celular, quanto tempo você deixa na tela, será que isso é nocivo ou não? Eu me lembro que quando o cigarro surgiu, ele era estimulado, e as grávidas fumavam como se fosse, assim, né, chique, né? E um tempo depois, mas precisou de um tempo depois para fazer uma experimentação e termos métricas suficientes para apontar que cigarro fazia mal para a saúde. Então, será que se você der um tablet na mão de uma criança 3, 4, 5 horas por dia, isso vai comprometer a médio, longo prazo o aprendizado ou algum tipo de efeito colateral vai ser gerado nessa criança? Eu não sei, entendeu? Eu sou muito crítico em relação ao digital para criança, porque eu acho que ele captura demais os meus filhos quando são expostos a telas, eles ficam completamente assim, possuídos, né? Aquela coisa assim, totalmente hipnotizados e só olham aquilo. Então, até que ponto você, ao submeter uma criança a um conteúdo audiovisual pronto e preparado, você está, de repente, não está deixando de estimular a imaginação, a criatividade, o lidar com o tédio, o lidar com o ócio. Cara, hoje a gente, se um site demora mais do que 3 segundos para entrar, nós ficamos bravos, impacientes. Por quê? Fomos acostumados a esse novo padrão. E as crianças também. Então, como é que você vai estimular a criatividade e lidar com o tédio mesmo? Minha filha às vezes fala assim, ai, papai, eu estou entediada. Eu falo assim, usa a sua criatividade e vai brincar. Vai fazer alguma coisa. Você tem tanto brinquedo no seu quarto, mas todos só querem telas, 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 joguinhos. E essa tecnologia cresce e está cada vez mais preparada para capturar a atenção dessas crianças e fazer com que elas continuem. Né? Então, isso é um papel muito difícil para os pais, para modular isso, até que ponto deve e não deve. A gente está aprendendo com tentativas e erros, mas eu sinceramente não sei quais são os efeitos colaterais que a gente vai sofrer com esse tipo de exposição.
Perfeito, e assim, pais, mães que nos ouvem agora, né, volta e ouve de novo algumas vezes essa ideia que o Ivan está trazendo de tem que ir além, né, a gente tem que focar nessa condição de que as coisas mudaram. E sabe o que eu percebo, Ivan? Como mudou muito rápido, os pais se pegam muito como referência e erram nessa hora. Porque tem muitos pais agora ouvindo a gente que, para eles, a formação, a universidade, né? O ter aprendido ali naquela escola específica de matemática em que a gente vai para fazer 20 vezes a mesma coisa e a fazer mais rápido a próxima equação, né? Tem aquelas escolas até hoje de matemática que você consegue passar para a próxima fase e categoria de aprendizado se você fizer a anterior bem rapidinho, né? Então, esse tipo de ideia para os pais é difícil pensar, porque para ele foi tão importante que ele fala, como assim meu filho não? Né? O meu filho também tem que passar por isso. E aí não tem, as coisas estão mudando, são outros valores que hoje compõem a condição dele de crescimento na vida, no mercado, e quando a gente fala de sucesso e quando a gente fala de realização, tem que atualizar, são outras formas de entender hoje a criação, a formação e o crescimento de um jovem, porque mudou e mudou muito rápido. Não se pegue como referência, papai e mamãe, porque você vai errar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não, eu brinco o seguinte, eu tinha uma palestra numa ocasião, há alguns anos, chamava O Jovem do Século XXI, essa idade você nunca teve. Porque você não teve a idade do seu filho. Não adianta você falar, já tive essa idade. Não teve, não. Era tão diferente. Pô, a gente pausava videogame. Hoje não dá mais pra pausar. A gente jogou videogame e pausava, você lembra disso? Você não pode mais pausar videogame. O videogame hoje, ele tem o tempo dele, junto com um grupo que, se ele parar, ele prejudica. Ele prejudica os amigos se ele parar o videogame a hora que ele quer, né? Então, as mudanças foram importantíssimas, e a gente precisa olhar para elas até para poder lidar com a desobediência produtiva do nosso filho, torná-la produtiva.
Exato.
Exato. E também tem uma história da tecnologia que é muito maluca, né? Outro dia eu tava lendo um livro e aí dizia assim, que eles fizeram estudos com os taxistas de Nova York, né? Então, os taxistas antes em Nova York conheciam todas as ruas, caminhos, possibilidades e usavam ali uma parte do cérebro para isso, né? Quando eles levavam alguém para algum lugar. Aí depois veio o quê, gente? O Waze, esses aplicativos aí de rotas, Google Maps. E aí, o que que aconteceu? Eles continuaram levando todo mundo para todos os lugares, com vários caminhos, mas sem conhecer nenhum. E aí, passaram a usar uma outra parte do cérebro, não mais a que eles usavam, para fazer o mesmo trabalho. Então, vê, só aí a gente já tem uma amostra de que a tecnologia vem e ela pode mudar dinâmicas que a gente, né, nem imagina, e necessidades que a gente tem agora podem ser quase que inúteis amanhã. Porque se a gente pensar, por exemplo... Ah, o inglês é essencial. Eu acho ainda hoje que é essencial porque eu acredito muito em relação interpessoal. Você conversar através de um tradutor, uma máquina, um computador, um fone, que seja, eu não acredito que seja a mesma coisa do que conversar, né, ali na língua e tal. Mas já ajuda demais, né? Pensa, você pode falar em qualquer língua usando o Google Tradutor, trocar uma ideia, uma reserva de uma casa, um hotel, em italiano, em espanhol, em mandarim, em chinês. Gente, em qualquer língua, você pode tirar uma foto e ver a tradução de uma placa. Quer dizer, sim, é legal você saber línguas hoje em dia. É, mas talvez não tão essencial quanto antes se imaginava, né? E quanto a gente pôs as crianças na aula de mandarim, junto com a aula de, sei lá, natação, ginástica, ela lotou o dia lá da criança com um monte de coisa que ela muito precisaria, e aí chegou um grande aplicativo aqui, e quem sabia ou não sabia, de repente, uou, ficou ali no mesmo nível. Então a tecnologia é uma coisa louca.
E você sabe que dessa questão do idioma eu discordo um pouco com você. Eu acho que, assim, isso é um tipo de faculdade mental que só agrega, é como jogar xadrez, você aprender idiomas, você jogar xadrez, você se submeter uma criança à música muito precocemente, isso faz, promove o desenvolvimento não só da necessidade que a tecnologia pode de repente ocupar, mas é um desenvolvimento mental, sabe?
Não, eu também acho, mesmo que eu estava dizendo, você conversar com a pessoa em outra língua, você entender outra língua, né, conseguir compreender... Sim. Eu também considero que ali, na cabeça, está gerando muitas outras coisas do que só uma compreensão. Mas é curioso observar que antes eu conseguiria ler um artigo se eu soubesse inglês, outra pessoa não. E hoje, com um tradutor, mais gente consegue entrar em contato com aquele conteúdo, algo que antes era impossível, era proibitivo, assim, tipo, você não vai entender nada.
É interessante, mas, por exemplo, você não consegue entrar numa reunião e bater um papo profundo em outro idioma. Então, e não substitui. Então, por exemplo, se você hoje é muito refém do GPS e deixa de usar o seu senso de localização, que o nosso próprio cérebro tem, você cada vez está deixando de desenvolver. Eu tenho um exemplo interessante. Ontem, sábado, eu e minha esposa saímos a gente foi para o interior, foi ali para o lado de Sorocaba, e a gente tinha que dar uma volta para ir para um outro lugar, para a casa do meu irmão. Então, eu fui para uma chácara à tarde, numa cidade a 25 quilômetros de Sorocaba, e depois eu ia para a casa do meu irmão. Como eu trabalhei em Sorocaba, faz 15 anos, eu sabia mais ou menos aquela região. Eu falei, eu vou sem GPS. Foi um caminho super complexo, porque o GPS deixa tudo muito cômodo. Eu falei, não, eu vou lembrar. Eu vou fazer exatamente o que eu sabia, porque eu sei que é por aqui, e eu acertei. E isso significa você colocar em prática algumas habilidades que você precisa colocar em prática para manter o seu cérebro ativo, né? E eu acho que esse talvez seja o grande desafio dos pais. Tentar estimular. Por exemplo, recentemente eu fiz com que os meus filhos aprendessem a jogar xadrez, eu também não sabia. Então, hoje, todo dia tentamos jogar uma partida de xadrez, porque eu acho que é um estímulo. Então, eu quero assistir desenho. Não, vamos jogar uma partida de xadrez com o papai. Né? Vamos ouvir música com o papai, vamos ouvir Beatles, vamos ouvir Bruce Springsteen, vamos ouvir samba, vamos ouvir MPB, sabe? Eu acho que esse tipo de estímulo ele é fundamental hoje, porque as facilidades batem à sua porta, mas nós temos que fazer uso das nossas faculdades mentais, principalmente nesse momento de aprendizado, porque é aí que as conexões crescem, é aí que as analogias surgem, e eu acho que é aí que a gente constrói uma intuição forte numa criança, que nada mais é da cola de toda aquela experiência que ela vê, e aquela imaginação e criatividade que ela coloca para fora, né? Então eu creio que hoje em dia, principalmente em relação à tecnologia, nós precisamos ser muito, mas muito cuidadoso.
É isso que eu tô falando. Ao mesmo tempo, parece ser uma coisa muito vantajosa que também pode ser uma cilada, né? O cara usava o cérebro de um jeito e começa a usar do outro. A língua que você estudou pra caramba, o outro consegue... teoricamente fazer. E daí, né? Que opções a gente faz no meio dessa evolução que é infinita, porque se hoje está assim, imagina amanhã, né? O controle remoto não existia, a gente levantava para trocar, né? Fomos Sim. ficando o quê? Completamente passivos no sofá, com problema de peso, pegando elevador, mudando com controle remoto, né? É, a obsolescência programada está cada vez mais curta, em vez de 10 anos para evolução de alguma coisa, a gente está com um ano, já mudou, já é outro celular, já é outra coisa, já é outra tecnologia, que em teoria nos deixa mais confortáveis, mas nos coloca nesse lugar de subutilizar a nossa máquina humana, né?
Mas esse Sim. é um ótimo exemplo, né, do quanto os pais hoje precisam reajustar o olhar deles sobre o que é educar um filho. Porque, às vezes, os pais estão mais preocupados em fazer o filho sentar na frente da tela de um computador das 8 da manhã às 3 da tarde para ter uma aula de matemática, de física, química, matemática e português, do que isso, Ivan, de levar o filho dar uma volta no bairro e falar assim, ó, você volta agora, você sabe se eu voltar sozinho? Vamos ver, você me leva para casa. Né? E ele ter que criar estratégias de como ele retorna para casa vendo a altura do prédio dele, será que onde ele está ele já consegue enxergar o prédio dele, será que ele lembra daquela farmácia que um dia né?
Ó, hoje, ou seja, isso hoje mesmo hoje mesmo, Thiago, eu tive um exemplo, por exemplo, eu estava de manhã com a Mel em casa, minha mulher tinha saído com meu filho, e ela estava fazendo uma aula online e das 9 até o meio dia e meia e deu 10 para o meio dia, ela falou, ai, papai, cansei. Eu falei, mas você estava tendo aula do quê? De leitura em grupo. Deixa eu ler o livro sozinha? Eu falei assim, perfeito, tá bom. Você vai ficar exposta das 9 a meio dia e meia? Eu canso, nós cansamos. Então eu falo, não, beleza, filha, pega o seu livrinho aqui, mas você lê até meio dia e meia, que é o horário da aula? Beleza, leu. Então esse tipo de adaptação. Quantas situações nós vivemos durante a pandemia e dela ficar longe de amigos e a gente tinha a oportunidade de uma criança presente que não estava, estava ali por 1, 2 dias e ela estava brincando, sabe? Eu falei assim, não. Aí aula de educação física. Aí tem alguns pais que se preocupam em colocar aula de educação física na frente da tela e sua filha tem uma outra pessoa para brincar. Cara, não vai fazer aula de educação física, desculpa, vai brincar.
É isso mesmo.
Sabe, é a banana comendo um macaco, no meu entendimento, sim, sabe? Sim, sim. Então, uhum. Eu acho que esse é um tipo de bom senso que os pais precisam ter.
Sem dúvida. Eles só entenderam o porquê da escola, muitas vezes, para discernir sobre isso. Então, a escola tem a lógica dela do porquê manter a aula de educação física para os alunos online, porque a escola mesmo, se você questionar, ela também vai achar um tanto quanto insano, mas ela precisa de alguma forma oferecer essa possibilidade para, sei lá, aquela criança Sim. que não tem nem para brincar em casa, ou porque Claro. Aquela criança que vai se conectar com o professor e tal. Mas o pai precisa também, quando ele pode, ter o lugar dele de escolha, de ação sobre isso, né? E é perfeito o exemplo que você deu. Outro dia em casa também com a minha filha, ela chegou lá na sala e falou assim, papai, eu não quero mais. Eu falei, mas filha, tá rolando aula. Não, mas eu já entendi. Falei, como assim? Falei, não, eu já entendi, ela já tá repetindo. Eu falei, vem cá. Aí cheguei com ela e falei assim, o que, que você entendeu? Ela me explicou direitinho a aula. Falei, tá bom, filha, fechou. Aí ela desligou e falou assim, papai, mas eu posso assistir televisão ou era tablet? Falei, não, filha, aí não, você pode agora descansar seu olhar e tal. Ivan, não deu 5 minutos, estava brincando com as bonecas dela lá, me convidando para fazer alguma coisa, não sei o quê. Ficou bravinha 5 minutos. E ao mesmo tempo, teve a condição de fazer uma escolha que era meio lógica para mim. E que se os pais não estiverem abertos a interpretar nessa hora o que é o melhor, o que é o certo, claro, quando podem, né? A gente sabe que tem pais que estão, putz, em home office, reunião das 8 da manhã às 8 da noite, não vão conseguir, ok. Mas muitos não é essa questão. Muitos é assim, a escola está dando aula, tem que dar aula, eu estou pagando, tem que ter aula, tem que assistir, senta aí e fica quieto. Putz, às vezes é isso, você vai tomar um sorvete e brinca de aprender a atravessar a rua, de voltar sozinha para casa, de faz a conta do troco do sorvete, aprendeu mais às vezes do que essa coisa tão ortodoxa que a gente precisa rever.
Queria trazer antes aqui, que, meu, vamos falar infinitos aqui nesse podcast, então eu vou trazer um último tema para a gente fechar, que eu acho que foi uma reflexão muito legal que o Ivan postou nas redes sociais dele, não sei se foi no fim do ano de 2019, eu acho, Ivan, se eu não me engano, que é uma reflexão sobre esse papel do pai. A gente fala muito aqui sobre o papel da mãe, porque tem um exemplar, né, e o exemplar aqui está sempre fazendo pergunta, que sou eu. Mas hoje a gente tem você, e eu me lembro que você colocou lá, ó, mais do que a função em si, você é um pai presente, e mais, entende a importância de não ser apenas um ajudante da mãe. Eu achei isso muito, muito legal, e a gente tem falado bastante sobre esse papel do pai e as mudanças que aconteceram de fato. Muitos pais super conscientizados disso, com vontade de pegar na mão, até falar para essas mães loucas, tipo eu, que tem dificuldade de largar o osso também, falar, pode me dar que eu vou conseguir, vamos fazer junto que é melhor, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Olha, por muito tempo, a minha esposa tentou me empoderar para que eu ocupasse um espaço interessante dentro de casa, mas ao mesmo tempo, por conta de um comportamento viciado, ela bloqueava. E ela sabe disso. Isso foi um tema no nosso relacionamento. Então, é complexo, né? Quando você tem mães, super mães, como casa minha, a gente teve alguns problemas no relacionamento, porque com um olhar ela me desautorizava. Não precisa falar, né? Às vezes você está lá tentando fazer, ela pega e faz assim, olha para as crianças, olha para mim, pronto, acabou. Não ouviu o que eu falava, né? E a gente teve algumas discussões para tentar melhorar esse processo, e que eu falava, cara, você não está se dando conta, mas às vezes o fato do contato, por conta de um acerto do casal, né? Eu sempre me propus a trabalhar mais fora de casa e ela ficar dentro de casa gerenciando o trabalho, que é enorme, e eu confesso que subvalorizava, né? E depois, quando eu tive algumas experiências que eu vivi com as crianças, que eu me dei conta, e hoje eu hipervalorizo, a gente faz uma composição que não é só a renda que compõe, pelo contrário, né? A renda, pois se eu for ficar dentro de casa, eu vou sofrer horrores se ela for compor a renda comigo e cara, não vou dar conta, eu acho, sabe? Vou sofrer. Não é que não vou dar conta. Vou dar conta, mas vou sofrer. Então, eu valorizo muito o trabalho dela. Mas, então, ao me dar conta do nível de importância dessa entrega enquanto pai, eu passei a valorizá-la muito, né? E passei a tentar ocupar o meu papel e a minha maneira de fazer algumas situações, né? Então, o papai, para dormir, o papai coloca para dormir de um jeito diferente da mamãe, né? Então, das poucas vezes que às vezes eu chego, eles já estão dormindo, mas quando o papai vai fazer dormir, o papai tem alguns protocolozinhos que são diferentes. E esse tipo de liberdade, eu acho que é o que compõe um casal maduro em relação à educação dos filhos. É cada um respeitar até que ponto vai a fronteira de ensinamento e de entendimento que um quer passar para o filho e que o outro também quer. Porque aí você tem um ambiente de diversidade, né? Agora, eu creio que sim, a sociedade hoje, ela é muito feita para facilitar a vida do homem, né? A gente conversava, ela é muito feita. E o papel da mãe é muito subvalorizado, né? Infelizmente, numa sociedade que está em transformação, mas estamos muito longe do ideal, o papel da mulher, ele é subvalorizado, ele é desmerecido. Basta você ver a quantidade de filhos hoje que são criados por apenas um dos casais, uma parte do casal, né? 99% estão com as mães, né? Quantos filhos, às vezes, são feitos pelos pais que abandonam, o cara vai lá, paga R$300, a mãe ganha R$1.500 de salário, o cara paga R$300, tem dois filhos, e a mãe que se dane, né? Então, e todo mundo se acostumou, ninguém acha estranho, né? Hoje existe um estranhamento maior, mas é uma realidade do brasileiro, uma realidade de uma sociedade moldada em padrões completamente equivocados, de um sistema que vem de lá de trás e que a gente tem hoje a obrigação de lutar contra, né? Eu acho que nós que somos pessoas conscientes e temos voz ativa, precisamos cada vez mais empoderar, reconhecer e elogiar o papel extremamente complicado, difícil de entrega de uma mãe, né? Na essência da palavra. Então eu tenho essa consciência. Uma vez eu postei um vídeo do período que a minha mulher fez 40 anos e de presente o presente dela foi ir para Paris com as amigas, ficar 10 dias em Paris com duas amigas, e eu fiquei os 10 dias com os meus dois filhos. E no sétimo dia eu fiz um vídeo fazendo um desabafo do quão difícil foi.
Eu me lembro.
E quão difícil foi, e isso serve para a gente valorizar, né? É isso, é furar a bolha, é deixar de ter um comportamento viciado, é olhar para alguns padrões pré-estabelecidos e questionar, sabe? Ah, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, não cabe mais, gente. Que filhos nós vamos criar para o futuro, né? Numa sociedade que propõe uma igualdade de gênero, nós precisamos ser os primeiros a lutar contra isso em relação à educação dos filhos, né? Assim, a minha filha não pode. Eu fui criado num formato em que eu podia levar as namoradas para casa e minha irmã não podia, né? Então eu não quero replicar isso. Isso é fruto de um comportamento equivocado do passado, mas não necessariamente significa que eu vou replicar. Então eu acho que a nossa função como pais que querem estar conectados com o período que vivemos, com o presente, para estarmos precisamos estar conscientes do que está acontecendo e adaptarmos novas formas. Como pais, precisamos desaprender para aprender novamente e, às vezes, até com os próprios filhos.
E eu acho que demorou para os homens entenderem que, junto a essa ideia, nós temos também todos os benefícios que isso traz. Um pai que se posiciona dessa forma, entendendo que ele é parte fundamental e não só um ajudante, de que ele é também responsável e não só alguém que vai ali para, né, fazer alguma diferencinha, ele colhe todos os frutos disso, né? E é isso que é importante os pais entenderem, né? O pai que se posiciona dessa forma vai ter com seu filho o retorno de um vínculo mais saudável, de uma troca mais gostosa. Hoje, se tenho com meu pai a condição de várias vezes estar com ele no almoço, fora do momento, assim, um dia qualquer da semana, a gente vai almoçar para bater papo. Se hoje ele é na minha casa lá, o vovô Wilson, que tipo é um dos melhores amigos da minha filha, né? Se ele ocupa esse espaço na minha vida, é mérito dele, não é meu. Porque ele se posicionou ao longo de toda a vida como um pai que estava fazendo questão de ser pai e colhe os frutos disso até hoje, né? Então, é importante também que a gente entenda que, assim como a mãe também colhe, né, nós também colheremos se nos posicionarmos como verdadeiramente pais e não só ajudante de mãe.
Gente, queria agradecer imensamente esse papo com o Ivan Moré. Muito obrigada por conversar com a gente, trazer seu ponto de vista a respeito da educação, compartilhar suas histórias. Tenho certeza que muitos pais se identificaram e também passaram a pensar. Às vezes a gente reflete sobre o que nós mesmos, né, pensamos, e a gente pode mudar um padrão, repensar, agir de uma forma diferente, ativar essa coragem, ativar esse sentido materno, paterno, que muitas vezes acaba ignorado, e repensar a forma de educar esses filhos. Obrigada aqui pela presença, Ivan, pelo tempo e pelo compartilhamento.
Valeu, Paulinha, foi um prazer. Tiago, obrigado mais uma vez. Valeu. Prazer debater com você. É sempre bom, né, quando a gente tenta gerar uma fala de provocação e de transformação. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Sim. De jogarmos algumas ideias aí para que as pessoas se sintam questionadas, né, e olhem para dentro de si, para esse momento de transformação que a gente está vivendo. Nada, as regras estão aí para serem quebradas, né? Mas sempre de forma produtiva, que eu falo em desobediência produtiva. Você pode ser desobediente, desde que seja de forma produtiva.
É isso aí. Eu queria deixar aqui registrado a disponibilidade, a atenção, o carinho que foi desde o primeiro momento em que convidei o Ivan para a gente estar aqui juntos. O Ivan foi extremamente de prontidão atender o nosso convite. Então, realmente, Ivan, obrigado. Eu acho que ninguém faz ideia, quando está ouvindo a gente, do quanto que todos aqui têm que se organizar, ter uma disponibilidade. E você foi, assim, maravilhoso na sua condição de estar aqui com a gente. Então, valeu mesmo.
Adorei, Tiago. Obrigado, Paulinha.
Valeu.
Vamos dar aqui os serviços. Então, você que quer seguir o Ivan Moré lá no Instagram, @Ivan_Moré. Você também pode me procurar por lá, @PaulinhaCarvalhoJP. E o @TiagoTamborini também por lá, com provocações. E olha, é pelo Instagram que a gente recebe temas, histórias, aprofundamentos, convidados que vocês gostariam de ter aqui no podcast, nos procurem lá pelo Instagram. E Ivan Moré, com o podcast Desobediência Produtiva, toda segunda-feira às 18 horas. Acertei, Ivan?
É isso aí.
No Spotify, valeu. No Deezer, em todas as plataformas de podcast.
Além desse, também tem o Qual é Moré também, que é o do esporte. O Qual é Moré, a gente fala de esporte toda quarta-feira às 4 da tarde.
E agora também no YouTube, o canal do Desobediência Produtiva, para você que quer acompanhar esse papo com pessoas que são referências em suas áreas de atuação, quebram protocolos para dar vazão à criatividade. Hoje a gente falou sobre desobediência produtiva na educação dos filhos. Obrigada pela companhia de todos vocês. Não se esqueça de se inscrever na nossa playlist. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Gente.
Tchau, tchau.